Vamos lá, Marildo, estamos de volta aqui. Agora mais um poema do Mayakovsky para
então,
abrir.
Encerramos com ele e abrimos com ele. Então, isso. Outro também, tudo dele é muito famoso, na verdade, um poeta extraordinário. É Blusa Fátua, o nome. Costurarei calças pretas com o veludo da minha garganta e uma blusa amarela com 3 metros de poente. Pela Nievski do mundo, como criança grande, andarei Dom Juan com ar de dandy. Que a terra gema em sua mole indolência, não viole o verde de as minhas primaveras. Mostrando os dentes, rirei ao sol com insolência. No asfalto liso, hei de rolar as rimas veras. Não sei se é porque o céu azul é celeste e a terra, amante, me estende as mãos ardentes, que eu faço versos alegres como marionetes e afiados e precisos como palitar dentes. Fêmeas gamadas em minha carne e esta garota que me olha com ar de gêmea, cubram-me de sorrisos que eu, poeta, com flores os bordarei na blusa cor de gema.
Bravo, poetas. Então, vamos lembrar que a gente está aqui, eu, Adriane Perin, jornalista, aqui hoje emprestando a bancada da Mariane Antunes para conversar com o Amarildo Anzolin por conta de uma estreia muito bacana que acontece amanhã aqui na Rádio Cultura, que é o podcast Ilha do Fogo, um podcast literário que é comandado, uma ideia do Amarildo, que é comandado por ele, que entrevista sempre um autor falando de um autor. Né? E amanhã, às 22 horas, vocês vão poder ouvir tudinho, cultura930.com.br/Ilha do Fogo. Quer falar um pouquinho, sem dar muito spoiler, o que vem aí depois desse primeiro, tá. Quem que já gravou lá?
Então, como a gente já ressaltou, as gravações são sempre de forma quinzenal, às quintas-feiras, lá na Galeria 373. A gente teve, fora o Roberto Prado, Mayakovsky e Vodka, nós tivemos Sérgio Vira-Lobos, falando do poeta holandês Gerrit Conry. Ele é praticamente desconhecido no Brasil, mas ele é um poeta extraordinário. Foi feita uma tradução pelo Sérgio, pelo Tadeu Wojciechowski, pelo Roberto Prado. E a bebida da noite foi o gin, que todo mundo associa o gin com a Inglaterra, mas a origem mesmo é uma bebida chamada Genever, ou Genever, que é holandesa. Então o gin meio que nasce na Holanda antes. Depois tivemos o Tadeu Wojciechowski falando do Augusto dos Anjos e do absinto. O absinto, a gente tinha ele pode ser relacionado com vários escritores, mas o Augusto cita ele num poema. E eu conheço o sobrinho neto do Augusto dos Anjos. Acho que você deve conhecer o Márvio dos Anjos, jornalista.
Sim.
Eu nem sabia. Aí a gente acabou se esbarrando pelas redes. Aí a gente criou uma certa amizade e ele que me deu algumas dicas, assim. E entre as bebidas que o Augusto eu gostava, o absinto. Aí a gente já fez esse também. Depois tivemos o Mário Henrique Domingues falando do Álvaro de Campos, que é o considerado o principal heterônimo do Fernando Pessoa, é quase como se fosse o alter ego. E a bebida foi o vinho verde. Que vinho verde, as pessoas acham que o vinho é verde, mas não é por conta da coloração, é por conta do terroir, de onde ele é feito lá em Portugal, na região do Minho, etc e tal. Mas todos esses detalhes vocês vão ver à medida que os podcasts forem sendo exibidos, etc e tal. E que o Fernando Pessoa, hoje, nós temos a gravação, inclusive vale como convite, a gente pode até falar mais depois. Lá no 373, a partir das 20h30, eu recebo o Marcelo Sandman, poeta, professor, compositor. Ele vai falar do José Paulo Paes, é um grande poeta brasileiro. Ele tem uma história muito interessante com Curitiba, ele morou aqui. Então a gente vai falar muito sobre isso. E a bebida de hoje é uma bebida relativamente simples comparada às outras, que é o vinho branco. E o vinho branco por um motivo bem simples. O José Paulo Paes, ele consumia várias bebidas, vamos dizer assim, mas ele teve um grave problema de saúde e a única coisa que sobrou para ele, vamos dizer assim, foi o vinho branco por conta a coisa circulatória, que o vinho branco, além de ser uma delícia para ser consumido, ele tem esse poder medicinal também de... Eles dizem afinar o sangue, controlar a pressão, etc e tal. Então vale o convite para hoje, a partir de 20h30, lá na galeria, temos esse programa. Então, os futuros, eu prefiro não dizer, porque como eu te falei, eles estão agendados, mas pode ter problema de agenda ainda. Teremos mulheres pela frente, isso é muito importante.
Teremos mulheres, viu, gente?
Sim, claro. E grandes mulheres. Imagina. Sim. Então, acho que seria mais ou menos isso. Eu só queria retomar um pouquinho, talvez eu não tenha sido generoso o suficiente com o nosso Marcelo ali, que eu acho que acabou interrompendo.
Eu quero falar um pouco dele.
É assim, o Osso, eu já falei, ele é um grande marceneiro, ele tem a sua parcela artística ali, ele mexia com vídeo um bom tempo, editor de vídeo, muito bom.
O Osso também estava lá no Peixe Cachorro, né?
Ou estava
no entorno,
O Osso, eu diria que ele é...
Foi lá que eu conheci.
O Osso, eu acho que ele, se for para colocar o Peixe Cachorro, que foi um espaço muito interessante, uma espécie de república e centro cultural e hospício e várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que nós, por exemplo, o Ivan e o Osso e vários, a gente recebeu a chave como cidadão honorário, mas não era morador, né?
Ai.
E tinha um outro núcleo ali, que o Marcelo era desse núcleo duro, né? Que se está na moda, mas é um núcleo duro do bem, né?
Do bem.
O Marcelo, ele era do Peixe Cachorro. E fui lá que eu conheci, a gente fez aquele trabalho Única Coisa,
maravilhoso,
né,
com os
vídeos. E o Marcelo tem essa coisa, assim, ele é um grande videomaker, um grande fotógrafo. Ele depois da experiência londrina, que ele trabalhou na Philips, né? Ele se aproximou mais ainda dessa coisa das artes plásticas, né? E hoje em dia ele desenvolve um grande trabalho como escultor também.
Uhum.
É uma escultura em madeira carbonizada, cauterizada.
É
não
muito
sei,
interessante
não sei
os efeitos. E eu acho que tem uma outra coisa interessante, porque a gente vê principalmente nas redes sociais, quem achar o Marcelo Borges Eggers nas redes sociais vai conferir. Sim. Isso, vai checar. Porque como a gente já vê as fotos, além da criação ali, que é uma escultura, quando a gente conhece, a gente acha interessante, tem a questão da outra linguagem que ele usa muito, que é a fotográfica.
Sim,
então, para mim, ele se transformou num artista plástico, um escultor, sei lá, como que um artista visual.
Procurem conhecer.
Inclusive,
lá na galeria existem obras à venda.
Exatamente.
Enfim, eu acho que vale a pena essa aproximação também. E aí, eu acho que nesse caso você domina mais a questão do que eu acho muito importante, que ele é um arquivista também, vamos
ele,
dizer assim,
acervo
da nossa cultura local, principalmente relacionado às bandas, né?
As bandas.
Ele tem milhares de fotogramas e vídeos. Aliás, você manter super VHS, eu não
tem umas coisas
mais
lá em casa também,
com
umas
esse,
caixinhas
com esse
dele.
Mofo característico da nossa
de Curitiba,
cidade, é muito complicado.
Nem me fale que
mas eu tava lá no quarto dele esses dias, lá no espaço dele. E ele está tudo conservadinho, tudo etiquetado lá. Inclusive, parece que existem projetos aí para recolher isso melhor, né?
Sim,
então, se quiser falar mais sobre
isso...
Não,
eu quero falar do Marcelo, sim, porque, inclusive, o 373 não é um acaso que está ali. O Marcelo conheceu o 92 Graus, o Espaço Cultural 92 Graus, um pouco antes de abrir. Então, o Marcelo registrou toda essa história em vídeo e em foto lá do 92, que foi um lugar que também foi definidor para mim profissionalmente, inclusive quando eu conheci, aquilo definiu o meu rumo profissional mesmo, de querer falar das bandas independentes, e eu era uma frequentadora, foi ali que eu conheci o Marcelo. Ele tem uma linguagem que hoje em dia é considerada até mais cool e tal, mas o Marcelo já desenvolveu via essa linguagem de muita sombra, muita a coisa do escuro, do silêncio e tal. Ele é muito interessante a linguagem dele, e ele tem eu não tenho a menor dúvida, deve ser o principal acervo desses registros de bandas, praticamente a memória dos nossos músicos que estão aí hoje, dessa vertente principalmente um pouco mais rock, digamos assim. O Marcelo é a memória. Como eu falei, algumas caixas dessas fitas de vídeo estão em casa, no período que ele ficou fora, ficou em Londres, e a estrutura que ele montou lá, ele está limpando, ele abre fita por fita, ele tira o mofo, ele realmente desenvolveu uma técnica para isso. Tem projetos, sim, tem vontade de fazer esse resgate, e agora o que eu fico mais contente é, quer dizer, além de tudo, ele tem um lugar, uma estrutura lá que ele mantém isso, e ele está a uma quadra do 92. Então, assim, as conexões, é muito especial para mim. Aquela quadra ali é muito parte da minha história, do Ivan, meu marido, que é músico, o Ayuzê, a banda dele, estreou no Peixe Cachorro, ainda sem, com violino, o primeiro show, ainda sem estar pronta. Com a formação que se tornou clássica. Então, assim, e tudo isso o Marcelo
desse
tem
palco,
a memória.
Me veio a imagem agora, esse palco do Peixe Cachorro, ele era exatamente atrás de uma maternidade.
Pois
então,
é.
Várias criancinhas devem ter... Virou a coqueluche, a pessoa... deu à luz praticamente no show do Metallica, sábado. Mas eu acho que lá no Peixe Cachorro já teve várias situações, assim, de crianças ter nascido... sobre os acordes de alguma coisa ali, né?
É muito interessante, né? Então, assim, o 373 tem isso, a galeria tem isso também, são duas pessoas que têm uma história, eu considero, eu sou uma fã do Marcelo, quando ele estava em Londres e eu trabalhava num jornal impresso, abri inclusive espaço para ele contar um pouco, escrever, ter uma coluna, ele publicou algumas reportagens de lá de Londres. O Marcelo viajou muito, ele deve ter um acervo, assim, do que eu não conheço também, mas quem acompanha nas redes sociais... Com certeza, no YouTube tem os... E ele trabalhou, ele fez clipes depois para essas bandas independentes curitibanas. Então, ele realmente acompanhou muito.
Dos
e eu considero muito
cá,
importante.
Tem muito material,
final,
né?
Dos anos 80, E ele foi dono de bar também, ele teve o role. Ele foi o poeta maldito, que todo mundo conhece como... também pela Ieda, mas bar era dele, a origem. Sim. Então, é uma história... O role foi um... Chegou a ter um momento que era a Santíssima Trindade, né? O 92. Dois, o Role e o Poeta, apesar que o Poeta não tinha shows. O Poeta tem uma história legal que, quando a gente vinha da faculdade de Ponta Grossa para fazer uma pesquisa, que a gente estava fazendo um projeto de conclusão de curso também sobre a música paranaense, aí eu e o Ivan, a gente vinha para cá, e lá um dia eu fui quase que atropelado pelos punks, voou cadeira, falado, mas a gente estava na porta. Então, assim, é muita memória afetiva para mim, e uma memória da música curitibana paranaense e brasileira, né?
Sim.
E que eu espero que a gente consiga, porque eu quero fazer parte disso, realmente resgatar.
Por isso que a gente está botando fé nesse espaço,
no lugar.
Né? Um espaço novo, como eu falei, vale a pena conhecer. E a gente está botando fé também nessa parceria do Ernest Mann,
com
o Marcelo Borges do Marcelinho. Então é osso, Marcelinho, Marcelinho e osso.
Sim, é isso, né? É isso aí.
Então vamos em frente.
E que sigam firmes, né?
Sim.
Sigam firmes. Você quer falar um pouquinho mais do que vem por aí? Quer falar um pouquinho mais do podcast? Ou... Eu tenho uma pergunta, na verdade, para você que vai um pouquinho mais pro pessoal, porque você também é poeta, né?
Vamos
falar
lá.
Um pouquinho de você também, né? 7 livros aí. Como que é, Marildo? Viver da poesia?
Olha, na verdade, eu acho que quem vive da poesia está mentindo, na verdade, porque me parece que, fora o Paulo Coelho, né, que, segundo eu soube, ele vendeu mais de 7 bilhões de livros, né? É uma coisa até assustadora, no sentido de se pensar que, praticamente, se fosse para distribuir, né, cada habitante da Terra teria um livro dele, né?
É uma
coisa assustadora, né? Praticamente todas as línguas viavelmente econômicas, ele tem alguma tradução, né? Enfim, é uma coisa
doido,
assustadora.
Né?
Mas são casos únicos, assim, acho que não cabe aqui fazer juízo de qualidade literária. Eu acho que ele tem os méritos dele. Mas voltando para a coisa dos meros mortais, eu acho que ninguém vive propriamente desse ofício. A gente escreve porque precisa, né? Eu acho que a gente quer ser uma pessoa melhor, e talvez, se não estivesse escrevendo, estaria fazendo coisas piores por aí, né? Eu penso assim um pouco, e independente de ter retorno comercial ou não, a gente precisa fazer. De fato, eu estou nessa desde 95, né? Foi meu primeiro livrinho, lá na Feira do
95,
Poeta, nem sei se existe mais Feira do Poeta. E de lá para cá a gente tem feito coisas assim, mas evidente que a sobrevivência, tal, essa coisa mais do dia a dia, ela não vem da literatura, né? A gente tem que ter outras ocupações para poder suprir a nossa subsistência, né? E eu acabei fazendo, assim, se iniciou antes da pandemia, percorreu a pandemia, e depois da pandemia que eu lancei o livro. Ele ficou um livro relativamente grande. Né?
Uhum.
Mas ele, na verdade, ele completa um ciclo. Eu não gosto muito de chamar de trilogia, mas ele é o terceiro livro de uma série que eu chamo de Nomes Longos. Por quê? Porque desde 12 que eu estou fazendo livros que eles são relativamente volumosos e que têm nomes longos também. Então, ele começou lá em 12, na época de São Paulo ainda, com Evite Permanecer Nesta Área. Aí depois, ainda em São Paulo, em 16 para 17, eu fiz Hospedaria de Cuidados Paliativos, né, que também é um livro grosso e grande. E agora, para a gente fechar esse ciclo, vamos dizer assim, temos esse, o Central de Despachos Nossa Senhora das Graças, né? E que ele passa pela pandemia, então quem tiver acesso ao livro, ele vai ver que existe um pouco daquela angústia, daquela agonia daquele período, mas não é só isso, né? Ele tem sessões, então tem várias situações ali que você praticamente não vai saber que foi feito durante a pandemia. Como eu falei, começou antes, passou pela pandemia e veio depois, né? E é um livro que está disponível aí, para quem se interessar, lá na Livraria Arte e Letra, lá no centro de Curitiba. Ou diretamente comigo pelas redes, aí vocês me acham fácil no Twitter, Facebook, Instagram e menos Telegram, né? Acho que esse não.
No Telegram não.
E então aí, acho que de repente eu falo um poeminha aqui, né?
Também, eu ia sugerir.
Depois
isso,
do Mayakovsky,
claro.
Fica meio complicado falar qualquer coisa.
Mas
né?
Viu como você é corajoso?
Então.
Não é à toa, isso aí.
Se expor, né?
Até porque eu acho isso, né? Eu acho que para você ser um artista, eu tenho que ficar comigo isso. Você tem que.
Porque senão, se fosse assim,
de
então, por exemplo,
fazer.
Já pensou? Depois do Chico Buarque,
ninguém mais faz canções.
Nada, Depois do Led Zeppelin, não tem mais banda. Aí depois do Pelé, ninguém joga bola. Então a gente tem que ir, o mundo tem que continuar,
tem
né?
Tem que encarar.
Então depois do Mayakovsky, a Maria Donzolin, vamos lá. Conversas. Mulheres falam ao mesmo tempo, num quase monólogo sem pausa. Dois homens soltam perdigotos entre risos, pompas e aspas. Um homem e uma mulher em silêncio depois de dois pontos. Uma trans e um trans conversam, baixo entre quatro paredes. Dois velhos balbuciam mutuamente em pêsames. Crianças de mãos dadas gritam contra o vento. Alguém finge ouvir lamentos de um parente. Outro fala sozinho entre parênteses.
Bravo, bravíssimo.
E aí me veio uma pausa. Você vê como é que são. Isso a neurolinguística deve explicar. Veio uma palavra aqui que me lembrou que eu esqueci de falar uma coisa antes.
Olha que ótimo.
A coisa de pompas, que tem uma palavra nesse poema, eu acho importante ressaltar isso. As pessoas geram, não todas, mas a maioria talvez, elas têm ideia um pouco errada, como eles têm ideia errada do teatro, que você tem que se vestir inteiro para ele. Não, teatro é uma apresentação, você vai lá de chinelo e assiste, tudo bem. A literatura, ela não pode, não deve ter essa coisa de ser luxo, ostentação. A literatura é uma expressão como outras, né? E o que a gente tenta fazer nessas nossas conversas do podcast... Evidente que às vezes o assunto ele se torna denso, porque os assuntos são complexos,
né?
O ser humano, a obra, enfim, do poeta. Mas a ideia é deixar a coisa um pouco descontraída, que tem humor também, né? Eu lembro que teve algumas edições que virou praticamente um sarau, as pessoas falam os poemas ali.
Com
tal.
O Sérgio, você comentou.
Exatamente, o do Sérgio talvez tenha sido mais engraçado, assim, mais descontraído, porque a ideia é você mostrar esse conteúdo, discorrer sobre o poeta, mas aí entra a própria bebida, que sempre acaba indo para um lado meio mais engraçado mesmo. E tentar manter essa coisa um pouco fora da academia, né?
Uhum.
Que se fosse para fazer... Uma que eu não sou acadêmico, né? Minha formação, eu não tenho formação literária. Eu sou químico de formação. Sim. E estudei de forma autodidata a literatura, enfim. Então, a ideia não é ser acadêmico, até porque aí eu não seria a pessoa indicada para isso. Mas a gente tenta levar a coisa de um jeito assim. Informação, mas descontraído. Trocar as informações, trocar as ideias. Então... Quem tem ainda um pé atrás, que seja uma coisa sisuda, não tem nada disso. O próprio espaço não permitiria isso. É dentro de um bar, dentro de uma galeria, né? Um restaurante, enfim, um multiespaço lá. Então, mas o próprio aspecto do programa é uma coisa mais despojada, mais... Você vai ter informação, ninguém vai estar te enganando, ninguém vai falar mentira, mas tem essa coisa também do humor que está em jogo ali.
Ô, Amarildo, rapidinho, porque a gente quer falar de um assunto ali, mas como que o químico... Sim. Ou foi o poeta que encontrou o químico? Como que a literatura...
Olha, na verdade, eu não tenho essa resposta. Eu não sei exatamente por que eu
Mas desde muito criança você escrevia aquela coisa de comer? Ou não? É uma coisa que já veio
a
um
coisa
pouco
de escrever,
mais...
talvez, ela veio antes dessa formação da em química, né? Só que depois ela aflorou mais ainda, né? Eu acho que quando Sim. eu desisti... Na verdade, eu tinha rinite alérgica, eu tenho um pouco ainda, e a coisa química de laboratório não me fazia muito bem. Uhum. E eu também nunca fui bom químico, essa que é a verdade. Então, eu acho que quando eu vi que era literatura mesmo, muito por conta de letra de música também, eu acho que não teve muita dúvida. E de um jeito ou de outro, acho que deu certo. A gente
pois
tá aqui
é, isso
até
que
hoje,
eu ia
né?
falar. Não, e agora não. O encontro, né? Quer dizer, então. O que você aprendeu da química e na entrevista você então. Citou em alguns
momentos. E tá sendo uma... Vale dizer também que tá sendo uma honra para mim, boa parte desses convidados, que eles eram meus ídolos e continuam sendo Imagina. Quando eu era adolescente, né?
É.
Vários deles têm... Eles são de uma geração anterior a mim, então eles têm 10...
Teve o Tadeu também,
exato.
Né?
O Tadeu, ele é um pouco Foi. Mais velho que todos, assim,
é,
né? Desculpe, uhum, Tadeu, mas são os fatos.
Mas ele sabe,
né?
Sim, aí, sim. Ué.
Agora, a grande maioria dos outros, eles têm na faixa de 60 e 61, 62, eu tenho 51, então eles são de uma geração anterior. Mas eu lembro lá do Beijo à Força, do Lindos e do Blues Sim. Bar, né? Eu era um adolescente com espinha e eles já estavam com super bandas tocando, fazendo composições ótimas,
que
e
ótimo.
Isso fez parte da minha formação. E quis a coisa, né, os nossos desígnios aí, que a gente se encontrasse depois, podendo fazer trabalho juntos, né, e ao mesmo tempo eu mantendo a admiração que eu tenho por eles, né.
Então, quero lembrar mais uma vez, então, que estreia amanhã aqui na rádio o podcast Ilha do Fogo, às 22 horas, já vai estar disponível no cultura930.com.br/Ilha do Fogo. E agora a gente quer falar um pouquinho de um assunto aí que é premente, né? Tem que ser Sim. falado, né? É, você falou, difícil viver da poesia, quem fala que vive não vive... Infelizmente é da cultura em geral e a gente está vivendo um momento que a gente achou que não poderia piorar, mas ele piora, né, em termos de política cultural, né, Amarildo? É, você que tem uma produção, que eu imagino que usa as leis de incentivo para trabalhar, quer dizer, como você está vendo esse ataque que a cultura e que as leis de incentivo e que os instrumentos de financiamento e de apoio à produção cultural estão sofrendo de todos os lados? Tivemos, né, vetos presidenciais Sim. aí de projetos importantes, como desconsideram a produção cultural como parte da economia. É uma coisa tão ridícula, a gente achou que não ia viver isso, que já tinha superado essa parte, né?
Sim.
E aí?
Olha, né? é um assunto que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, até porque é uma coisa que irrita profundamente. A gente acorda com isso, dorme com isso. Eu acho que quem não se importa, mesmo que não seja da área cultural, mas quem não está se importando com, pelo menos com algum aspecto de tudo que está acontecendo, a pessoa fora esses problemas, ela deve ter vários outros, né?
Concordo.
Então, porque não tem como passar batido, né, com uma situação...
Por tanta violência,
exato,
porque esse
tudo,
é o termo,
né,
de determinadas formas, acabam sendo violências.
Porque,
né?
Infelizmente, no Brasil... A gente tem que falar que a gente, infelizmente, se acostumou, entre aspas, com corrupção, com desmando, com incompetência. Mas agora a gente está reeditando tudo isso. As pessoas dizem que não tem, mas piorou.
Sim.
E com esse aspecto de censura, com esse aspecto de violação da cultura, né?
Do que já estava conquistado, inclusive, questionamento
Eu
e violação.
Eu acho um absurdo,
que...
por exemplo, assim, a Lei Rouanet... Simplesmente não existe porque eles não querem. Você tem que fazer filme exatamente se não tiver teor evangélico ou algo que o valha, não pode. Você coloca uma pessoa completamente despreparada, que ao invés de ter uma caneta na
Várias,
mão pra,
né?
Sim, mas eu digo.
Sim,
o cara
claro,
da
é que
cultura,
foi uma sequência,
sim, sim.
né?
O cara, ao invés de apresentar algum projeto, ele apresenta arma. Eu sinceramente, me debato um pouco com isso, por que uma pessoa ligada estritamente à cultura ela precisa ostentar uma arma, né? Então, enfim, aí essa coisa do a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, Principalmente de depois
dias,
da pandemia,
sim.
Né?
Ah, pois é.
Que as pessoas acham, de repente, que todos os artistas são milionários, né? A Ivete Sangalo e tal, mas só que a maioria. É como o futebol, por exemplo. A grande maioria dos jogadores ganha um salário mínimo. 98%
exatamente.
Ganha um salário mínimo. Os artistas é a mesma coisa. Tirando esses do mainstream, que estão na mídia todo dia, toda hora, a maioria é assalariado quando tem salário.
Uhum. E ainda assim, Amarildo, eu estava vendo o podcast, ouvindo, sim. E eles estavam falando porque as leis de incentivo, elas dão o acesso, a fruição, a Constituição, sim, diz que é obrigação do Estado. Então, mesmo que se questione, mas os grandes artistas não deveriam receber, ou o mainstream não deveria receber lei de incentivo, mas isso proporciona o acesso a pessoas que não conseguiriam, de repente, lógico, comprar esses ingressos. Sim, sim. Então, assim, não, são argumentos que não se sustentam com bom senso e um mínimo de valorização, sim, pela cultura, pela memória, pela história, né?
Se você pegar, por exemplo, aqui, a nossa lei municipal...
Vamos ter que falar do local
assim,
também, né?
Ela... Eu acho que teve problemas, tem ainda, mas de alguma maneira ela sobreviveu, né?
Ela foi pioneira no Brasil, né?
Foi pioneira, exatamente. Lá pelos anos 90, acho que comecei nos anos 90, né?
Uhum.
E ela está aí até hoje, me parece que com alguns problemas, alguns reparos que precisariam ser feitos, mas ela sobrevive, as pessoas têm feito produtos, têm feito coisas. Agora, se você fala em escala estadual, por exemplo, lei estadual praticamente inexiste, e a federal, então, com lei Rouanet, agora virou esse caos todo aí que a gente sabe, né? E é bem isso que você falou, grande parte dos artistas, a grande maioria, precisa desse suporte, porque senão o CD praticamente não existe, DVD não existe mais, as corporações não existem mais como existiam, né? Gravadoras, distribuidoras, então as pessoas têm que fazer isso com as próprias custas, com as próprias mãos, e se não tiver lei de incentivo ou alguma coisa parecida com isso, simplesmente não vai ser feito. Agora, a impressão que fica é que é justamente esse o escopo, eles não querem que exista, né? Então,
eu acho que é isso. E detalhe, o subsídio cultural é alguma coisa no mundo, né? É algo que não é uma coisa só do Brasil,
sim,
é do mundo, né? Então...
Infelizmente, existem problemas políticos de esfera municipal, estadual
e federal,
mas vamos ficar só na nossa seara aqui cultural, a gente lamenta muito que seja assim, e eu espero que isso tenha algum desfecho breve, porque tudo pode ser pior, né?
Tudo.
Dizem que depois do poço tem o subsolo do poço
A gente tem,
mas
que...
tomara que não chegue a esse ponto, né?
E a gente tem que lembrar, o ouvinte tem que lembrar que é ano de eleição.
Sim.
Entendeu? E isso só muda com o voto. As pessoas precisam, sim, acreditar, pelo amor de Deus. Errar é humano, mas insistir no erro não dá.
E ressaltando que espaços como esse aqui
da Rádio Cultura,
eles são únicos e são poucos, infelizmente. E precisamos ter mais espaços assim para a gente falar o que quiser. E em cima disso, eu queria te agradecer em primeiro lugar, porque foi uma honra para mim, depois de tanto tempo, a gente se encontrar numa situação como essa. Agradecer a Isabel, né, a nossa Big Boss.
Sim,
aí.
Adorei conhecer
Maurício
a Isabel.
Maurício Betti também, nosso boss. A Mariane Antunes, toda a técnica aqui, enfim. E aí, só para ressaltar uma coisa aqui. Lembrando, então, que as gravações... Elas são às quintas-feiras lá na Galeria 373, às 20h30, de forma quinzenal. Hoje, inclusive,
hoje
ocorre
tem.
Uma. E a partir de amanhã, toda sexta-feira, às 22 horas, a exibição do podcast. Amanhã o primeiro, do Roberto Prado, falando Mayakovsky, vodka, etc. e tal. E para finalizar, agora prometo. Gente, esse podcast está sobrevivendo de apoio da galeria, da rádio, mas ele ainda não conta com patrocínio. Então, você homem, mulher ou qualquer outro gênero que se interesse por essa causa, por favor, nos apoie, nos procure, entre em contato com a produção, diretamente comigo, enfim, nos apoie, vamos fazer uma coisa bacana, melhor ainda aqui para frente. Obrigado pelo espaço, até logo.
Obrigada, Marildo, obrigada, rádio, obrigada a todo mundo, e amanhã, então, 22 horas.
Inovação e sustentabilidade.
O Parque Barigui agora gera sua própria energia a partir da água e do sol em um sistema compacto que reúne inovação e sustentabilidade. Venha conhecer esse projeto de micro-rede da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná.
Onde tem inovação, tem Copel. Por Energia, Paraná, Governo do Estado.
Atenção, ouvintes do município de Campina Grande do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Campina Grande do Sul, na estrada Nova do Rio Abaixo. A interrupção vai ser do dia 17 de maio, das 10h30 da manhã até as 5h30 da tarde. O desligamento é para a realização de serviços de rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Inovação e sustentabilidade.
O Parque Barigui agora gera sua própria energia a partir da água e do sol em um sistema compacto que reúne inovação e sustentabilidade. Venha conhecer esse projeto de micro-rede da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná.
Onde tem inovação, tem Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.
O mais recente filme do Morcegão de Gotham chega ao HBO Max depois de fazer bonito na bilheteria dos cinemas. Foi quase US$1 bilhão de arrecadação no mundo todo. O novo longa coloca Batman enfrentando o misterioso e implacável serial killer, que mira nos ricos e poderosos da cidade. Muito mais um filme noir de detetive como Seven ou O Silêncio dos Inocentes que uma aventura de super-herói, este Batman se mostra mais próximo das histórias de origem do herói nas HQs. É tenso, escuro, investigativo e espetacular. Batman já chegou no HBO Max. Protagonizada por Camila Morgado, Sentença é uma série brasileira original da Amazon Prime, que traz uma trama policial cheia de questionamentos éticos e morais. Na produção, Camila é Heloísa, uma advogada que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que seja o crime cometido. Porém, ao se tornar advogada de defesa de uma acusada de assassinato em um caso que chocou o país, Heloísa vai questionar sua ética e seus valores, enquanto acaba envolvida com o líder da maior facção criminosa do Brasil e descobre segredos sobre seu próprio passado. Agora, ela terá que decidir até onde vai o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Sentença já está disponível na Amazon Prime. Os Anjos Ignorantes, primeira produção original italiana do Disney Plus, chegou esta semana ao Star Plus, contando a história de Massimo e Antônia, um casal aparentemente perfeito. Mas a relação é abalada quando Massimo se torna vítima de um acidente fatal. Ao buscar informações sobre o acidente, Antônia descobre que o marido tinha um caso com Michele, um jovem rapaz italiano. Arrasada com a descoberta, ela decide investigar a relação e descobre uma vida secreta do marido, conhecendo seu círculo de amigos excêntricos que...